Bem-vindos ao Café Europa, o último a ser servido esta temporada antes de irmos para férias e voltarmos a 18 de agosto, numa quarta-feira, como costume, ao meio-dia, logo depois das notícias. Café Europa desta semana com João Diogo Barbosa, Madalena Rezende e eu, Henrique Porné. O Bruno Cardoso Reis, praticamente antecipou as férias, não está aqui connosco. Mas vamos ao que interessa, os prémios desta semana, e arrancamos com o que de mal aconteceu, os Átilas da semana. João Diogo Barbosa, o Tribunal de Justiça da União Europeia resolveu pronunciar sobre o que é vestuário religioso que pode ou não pode ser impedido de usar em determinadas circunstâncias, e isso está-te a causar urticária? Conta.
É verdade, sim, eu sou o chato da liberdade religiosa aqui no programa e desta vez foi o TGUE que decidiu que os empregadores podiam proibir os seus trabalhadores de usar qualquer símbolo religioso e, mais do que isso, qualquer símbolo filosófico ou político, para garantir um ambiente de neutralidade no espaço de trabalho. Eu não percebi bem a questão do filosófico e do político. Imagino que se possa usar uma camisola ou uma t-shirt com a cara do professor Eduardo Lourenço, acho que não é por aí o problema. Mas na prática, o que isto significa é que se proíbe, sobretudo mulheres muçulmanas, de trabalhar, o que numa comunidade cujos problemas, quando existem, se justificam sobretudo pela ideia de marginalização, é uma má prática de justiça, quer do ponto de vista dos fins, quer do ponto de vista dos meios. E, portanto, me parece uma má decisão. Eu acho que há vários problemas e que justificam fazer um bocadinho o enquadramento do caso. O caso tinha a ver com duas mulheres muçulmanas alemãs, precisamente, uma empregada de caixa e uma professora ou educadora do ensino especial, que não usavam o véu quando tinham sido contratadas e depois passaram a usar uns anos mais tarde. E a decisão do tribunal dizia que era preciso proteger as expectativas de neutralidade e que isso prevalecia sobre a liberdade religiosa na Europa. Eu tenho dúvidas sobre esse ponto de partida. Duvido que haja um direito judicialmente protegido de ficar ofendido com alguém que use, seja um véu, seja uma kipá ou coisa assim. Acho que também é estranho que se diga que a neutralidade significa excluir a religião do espaço público, e tem ainda um problema muito especial com o ponto da fundamentação do Tribunal de Justiça, que diz que esta prática por parte dos empregadores não será discriminatória se se estender a todas as religiões. E, portanto, o que o Tribunal diz é: vocês podem discriminar, só não podem é discriminar pouco. E parece-me
Exatamente.
um princípio muito perigoso. E, portanto, para concluir, eu acho que é evidente que a União Europeia tem problemas de discriminação contra muçulmanos, problemas de antissemitismo e já em vários países problemas de relações adversariais com a Igreja Católica. E a liberdade religiosa não é fracionável, não se pode defender uma religião sem defender todas as outras e não se pode atacar uma sem atacar, por extensão, todas as outras. Há boas razões para defender especialmente a liberdade religiosa no âmbito da União Europeia como uma esfera de intimidade, e é impensável para mim que em 2021, na União Europeia, ainda haja gente que tem de escolher entre ter uma religião ou ter um trabalho, e portanto a laicidade não pode significar fazer do ateísmo a religião do Estado.
Aliás, quer dizer, aí é a grande diferença entre a laicidade e o laicismo, não é? Entre haver um entendimento do que é que são as duas esferas e o laicismo, que é tentar expulsar a religião e quaisquer símbolos religiosos da esfera pública. E aí estamos a entrar completamente de acordo contigo, a entrar numa deriva, em particular das instituições, que é perigosíssima, aliás.
Eu assumo a vossa preocupação, completamente de acordo. Aliás, há aqui um problema de absoluta desproporcionalidade, porque eu conseguiria perceber. Eu lembro-me, por exemplo, que há uns anos as autoridades em Roterdão, responsáveis por algumas prestações sociais, que levantavam o problema de mulheres que usavam burca e que, portanto, não encontravam emprego, porque havia, é compreensível que haja um conjunto de tarefas que se entenda, que o empregador entenda, que de facto não são compatíveis com determinados trajes. Não consigo aceitar que uma cadeia de fast food não ache compatível que a pessoa esteja a servir de burca, sem se ver a cara, por aqui fora. Consigo perceber o problema. Agora, isto é um problema que não pode ter que ver com não poder expressar a filiação religiosa ou posições filosóficas, o que quer que isso seja. Aliás, estou a imaginar de hoje para amanhã alguém querer usar o símbolo do arco-íris, e aí já, e toda uma reação oposta, porque aí já se vai achar escandaloso não se poder fazer isso para. E eu não confundo a liberdade religiosa com essa, atenção. Mas, portanto, eu completamente de acordo contigo, João Diogo, porque isto é completamente desproporcional, não há nenhuma boa razão para, é uma história que aconteceu há uns anos na British Airways, uma hospedeira não poder ter um crucifixo ao peito. Não há.
E deixa-me dizer também que esta questão tem sido discutida noutros sítios, sobretudo na América, e na América os tribunais têm sido mais conservadores no sentido de proteger a liberdade religiosa. Mas também nas leis federais americanas esta proteção está expressamente prevista, ou seja, está escrito que os empregadores não podem proibir qualquer trabalhador ou até qualquer candidato a um emprego de usar qualquer vestuário que seja obrigatório por parte da sua religião. E se isto é possível fazer na América, muito mais devia ser possível fazer na União Europeia. Portanto, parece-me uma decisão péssima, que já não é, ou pelo menos não é original, e que vem de uma tradição de ataque à liberdade religiosa que é muito preocupante, mas que se calhar era tempo de alterar as leis e de fazer com que isto fosse matéria de lei, não deixar para os tribunais ou para os empregadores e garantir isto pela forma legislativa.
Não ser o Tribunal de Justiça a resolver o problema. Bom, e já que estamos em problemas a propósito do Tribunal de Justiça, eu trago aqui um Átila, que é uma espécie, antes de irmos, de irmos para férias, só para recordar que há sarinhos a leste que se mantêm. Só para enumerar rapidamente, e não são todos iguais, mas para enumerar rapidamente as notícias dos últimos dias, temos em acumulado as suspeitas sobre a possibilidade do governo húngaro ter usado um sistema que permitia, de espionagem, que permitia vigiar jornalistas, e que está a colocar dúvidas sérias sobre como é que se pode reagir a isso. A Comissão já inclusivamente fez alguns comentários. O governo húngaro, que acaba de anunciar que vai então se calhar fazer um referendo à tal lei contra, chamada lei contra LGBTI, porque considera que Bruxelas o está a atacar, então quer tratar o assunto como referendo. Isto na Hungria, onde também foi publicado recentemente o relatório do Rule of Law, de Estado de Direito na União Europeia, por país, e relativamente à Hungria levanta várias objeções, que fez com que alguns deputados no Parlamento Europeu dissessem: bom, se a Comissão Europeia tem um documento seu que diz que há violações graves do Estado de Direito na Hungria, então se calhar devia usá-lo para decidir não entregar o dinheiro dos planos de recuperação e resiliência, porque esse é um dos critérios que existe. Acrescentando a isto, temos na Polónia um conflito parecido com aquele que há à venda há tempos com a Alemanha, mas com uns contornos um pouco diferentes, que é o Tribunal Constitucional polaco a dizer que basicamente o Tribunal de Justiça da União Europeia não pode dar ordens que violem a Constituição polaca, e, portanto, se o Tribunal de Justiça da União Europeia considera que a legislação polaca sobre a forma, as regras disciplinares sobre os juízes violam as regras europeias, isso é um problema lá deles, porque eles acham que perante a Constituição polaca está tudo bem, e, portanto, não estão disponíveis para alterar a jurisdição do Tribunal de Justiça da União Europeia. Segundo o Tribunal Constitucional polaco, parece acabar alguns na fronteira da Polónia. E, portanto, é assim que nos preparamos para ir para férias com estas notícias animadas. Madalena, tu és sempre
Sim.
trazida aos temas de Polónia e Hungria. Achas que isto são problemas que estão para ficar?
Sem dúvida, ou seja, vemos digamos, um novo nível de conflito, enfim, que já estava não propriamente muito baixo entre o governo polaco, o sistema não democrático polaco e os princípios da integração europeia. Embora, obviamente, saibamos que digamos, esta questão da supremacia do Tribunal Europeu de Justiça tenha sido, desde o início, uma questão, enfim, contenciosa no contexto, enfim, da jurisprudência europeia. Mas esta decisão do Tribunal Supremo da Polónia, declarando que o Tribunal Europeu de Justiça não tem supremacia sobre a lei polaca, é de facto uma declaração de guerra óbvia ao sistema enfim, à integração europeia no seu conjunto. Está para durar enfim, não sabemos exatamente se e como vai haver um settlement entre os governos da Polónia e da Hungria e as instituições europeias. É preocupante, de facto.
Deixa-me entrar para dizer que este tema é muito grande e tocaste aí várias questões que dariam vários prémios. Em primeiro lugar, se calhar dizer sobre o relatório da Comissão Europeia sobre o Estado de Direito, que também tem um capítulo sobre Portugal e que vale a pena lê-lo, porque explica algumas fragilidades do sistema de justiça português. E apresenta conclusões, ainda que tente não ser muito político, por exemplo, não julgar diretamente propostas legislativas ou até leis que tenham sido aprovadas no último ano, mas que diz, por exemplo, continua a haver problemas em termos de financiamento da justiça em Portugal e que esses problemas já têm vários anos e que já podiam ter sido resolvidos. E parece-me importante não ficar apenas na Polónia ou na Hungria, como muitas vezes faz, e até nós fazemos, porque o relatório tem páginas para todos os países e é sempre interessante ver o que é que se está a passar. Sobre o próprio relatório, começa-se a discutir se ele faz sentido e se a partir dele se consegue fazer alguma mudança, e tu apontaste para aí a partir de quem acha que a Comissão deve usar o relatório como justificação para sanções, mas a verdade é que a Comissão diz que alguns países foram acolhendo as recomendações que são feitas nos relatórios e era importante que isso continuasse para os próximos anos. Por si só, isso justifica o relatório, que mais do que um plano de ação política é um conjunto de recomendações, e os países, os Estados-membros deviam ter capacidade de por si só ficar humildes e acolher as recomendações que devem ser acolhidas. Acho também algumas que são exageradas, mas não é essa a nossa discussão aqui. Sobre a Polónia, dizer que, apesar de tudo, é diferente da situação alemã. Porque a situação alemã, o tribunal decidiu sobre a conduta de uma instituição europeia, do BCE, e disse que o BCE tinha atuado para lá das suas competências. Portanto, o que aconteceu foi que o tribunal decidiu sobre uma instituição europeia. Aqui, o que está em causa é provavelmente mais grave e que tem a ver com a relação sempre tensa que existe entre as Constituições Nacionais e os Tratados Europeus. Regra geral, o direito internacional tem primazia, sobretudo o direito da União Europeia, aliás, a Constituição. A Constituição Portuguesa acolhe isso expressamente. Não se vê como é que a União Europeia possa, neste momento, sobreviver, se cada país puder, a posteriori, criar opt-outs e dizer não, esta regra não se aplica porque contraria a Constituição. Enfim, a Polónia assumiu nos tratados e no seu processo de adesão a conformidade com o direito europeu e, portanto, não parece que tenha grande escolha. Donald Tusk, que tem aparecido muito no nosso programa, já veio dizer em relação a tudo isto, que promete, que se for eleito, fazer tudo para evitar uma saída da Polónia da União Europeia, que ainda assim me parece uma possibilidade muito remota, apesar de ter sido discutida nos últimos dias.
João Diogo, era exatamente por aí que eu queria pegar, porque eu acho que há aqui as dimensões jurídicas e que passam pelos tribunais de tudo isto, mas há aqui as dimensões políticas. E como dizias, de facto, nos últimos dias, a propósito de tudo isto, levantou-se a questão do chamado poll exit, isto é, se perante tudo isto se começava a perguntar se a Polónia então não deveria sair, ser convidada a sair. De resto, como sabe, não existe exatamente um mecanismo de expulsão, portanto, convidada a sair é a coisa mais, é o eufemismo mais próximo. E ao começar-se a levantar isto, o Donald Tusk veio dizer isto precisamente, e eu acho que é. Que coloca a questão no ponto onde ela está. Eu, aliás, aqui há umas semanas tivemos aqui uma conversa que falava sobre Tusk e eu não tive a oportunidade de dizer que eu tenho ótima opinião sobre Tusk, que acho que foi um bom presidente de um conselho e acho que tem sido uma peça importantíssima na ligação com os países da Europa Central e do Leste e na manutenção dentro das regras e que acho que o seu papel dentro como presidente do PPE foi muito importante num partido que. Caso do PPE, que se está a transformar num partido cada vez mais um partido com muita importância a leste. E, portanto, por aí acho francamente importante. E onde eu queria chegar aqui é isto é que começa a ser uma questão política, ou seja, não é, o nosso problema não é com a Polónia ou com a Hungria, é com os governos que temos na Polónia e na Hungria que foram sufragados. E, portanto, a questão é saber se nós conseguimos combater politicamente estas derivas, porque, na verdade, há outros partidos noutros países da União Europeia que, se chegassem ao poder, também poriam em causa os critérios de Copenhaga, porque não são só os do Estado de Direito. E, portanto, o problema de fundo é político, é dizer, há ou não há vencedores nas políticas destes países que defendem a Europa e o modelo para estar dentro da União Europeia. E, portanto, a resposta a Tusk precisa de apoio de outras, das famílias políticas, aqui como na Hungria.
Mas não é claro, eu acho que Tusk está a tentar impor essa narrativa de que há um combate entre direitas e entre uma direita que é europeísta e com tudo o que isso traz associado, e uma direita que é eurocética e com tudo o que isso traz associado no caso da Polónia, que bem sabemos até, e sobretudo no caso da independência judicial. Mas eu tenho muitas dúvidas sobre que seja possível vencer eleições nacionais com uma campanha europeia ou com uma narrativa europeia. Eu acho que isso foi tentado, mas sempre que foi tentado assumidamente não resultou. Mesmo a campanha do presidente Macron, que é mais recente, começou a arrancar quando ele abandonou essas amarras do candidato europeu e se preocupou com os problemas nacionais, e portanto era só isso que eu queria dizer sobre a tentativa de Tusk.
Mas voltamos a isso, se calhar no prolongamento, porque temos só um minuto para dar a croissants. Venham os croissants. Madalena Rezende, o teu croissant para os planos de integração diferenciada dos candidatos ao alargamento em 2 minutos.
Em 2 minutos. Sabemos que os Balcãs Ocidentais estão a querer entrar na União Europeia, contudo, como se sabe também, é pouco provável que haja progressos substanciais neste sentido. Sabemos também que há uma competição geopolítica à volta desta região. Dois investigadores bastante conceituados nesta área, a Milena Lazarevich e o Michael Emerson, sugerem uma coisa que me parece bastante saudável, que é, em vez de manter uma abordagem a preto e branco, ou seja, dentro ou fora da União, que a União tentasse, de certa maneira, desembrulhar este processo de adesão, que tem imensos elementos, e falasse de elementos funcionais e elementos institucionais, e no fundo que permitisse uma espécie de adesão parcial e progressiva por fases destes países. Baseado nos níveis de progresso alcançados e, portanto, indo, de certa maneira, calibrando a integração destes países. Parece-me uma ideia, pelo menos, importante e que deveria ser acolhida pelas instituições e que poderia, eventualmente, resolver, eventualmente, temporariamente, este dilema entre deixar de fora estes países e impedir, enfim, deixá-los à mercê da Rússia e da China, ou integrá-los ainda em estado pouco, digamos, pronto na União Europeia. Daqui vai o meu croissant para estes dois investigadores.
Para esta ideia de uma espécie de consagração da Europa a várias velocidades, pelo menos na fase de integração, não sei se continuaria depois ou não. Eu acho que tudo isto talvez seja um bocadinho de conversa para o nosso prolongamento, mas a primeira parte do Café Europa desta semana, o último antes de irmos para férias, termina aqui. Começa então aqui a segunda parte do Café Europa desta semana, o último antes de irmos para férias, com o João Diogo Barbosa, a Madalena Rezende e eu, Henrique Porneiro. Regressamos quarta-feira às 18, logo a seguir às notícias do meio-dia, mas agora arrancamos a segunda parte, como costumo, com os prémios para os disparates, os Dijsselbloem da semana. One cannot spend all the money in alcohol and women and then ask for help. Madalena, temos um prémio teu para um palácio de Erdogan.
Na visita ao norte do Chipre, Erdogan, conhecendo bem o poder do simbolismo, prometeu financiar um palácio presidencial e um edifício de parlamento. Ora, isto parece uma oferta generosa, não é? Mas sabemos que a Turquia é o único Estado a reconhecer o norte do Chipre como um Estado separado. E é uma continuação da sua política cada vez mais aberta de apoiar o governo do norte do Chipre e a sua agenda de abandono das negociações, das conversações de paz com os cipriotas gregos. E, enfim, isto é, obviamente, eventualmente um disparate e um átila ao mesmo tempo, uma vez que esta agenda de Erdogan e esta utilização do Chipre como um peão na sua política externa é perigosa e, como sabemos, as tensões no Mediterrâneo Oriental foram um assunto de grande preocupação. E isto poderá realmente, enfim, agravar, e será um sinal do agravamento e da intenção de Erdogan de agravar a sua pressão sobre a Grécia e os cipriotas gregos.
São conhecidas já aqui no Café Europa as minhas ligações a Chipre, portanto associo-me completamente ao teu prémio, que acho que de facto é visualmente um disparate, mas é de facto um átila, porque politicamente nós percebemos exatamente o que é que está por trás disto, não é? Não há inocência nenhuma neste gesto, e de resto Chipre tem vindo a chamar a atenção da necessidade da União Europeia apoiar e ter a tomar nota do que a Turquia está a fazer.
E a União Europeia, ao mesmo tempo que se quer expandir, também parece esquecer-se onde estão as suas fronteiras e às vezes a deixar Estados-membros sozinhos, e Chipre é um caso muito claro de incompreensão e de, enfim, pelo menos os interesses que estão aí europeus podiam ser muito mais assegurados por uma política ativa. Muitas vezes há não só a paralisia nas decisões, mas também uma certa inércia, uma vontade de esperar que tudo passe, se não fizermos nada, e se as tensões podem simplesmente desaparecer. Eu acho que é um erro.
E é um daqueles casos em que na fase da adesão teria sido possível provavelmente resolver a questão, se tivesse sido um pressuposto eventualmente da adesão, que tivesse estimulado inclusivamente os cipriotas do Norte, muitos deles já trazidos da Turquia, a aceitar, e os cipriotas gregos também, que recusaram uma das soluções. Agora, há pouco o leverage que a União Europeia tenha, e quer junto das populações ali, quer junto da Turquia, portanto o problema parece pouco dado a resolver-se. E o meu Sablum, Madalena, aproveita a tua expressão sobre o simbolismo, tem a ver com simbolismo também. O vice-presidente da Comissão Europeia, o grego Margaritis Sinas, juntou-se ao primeiro-ministro da Eslovénia, o nosso conhecido Janez Janša, o homem que com frequência usou o Twitter, mas desta vez usou uma carta para em conjunto sugerirem que a presidência rotativa do Conselho, já não é Portugal, agora é precisamente a Eslovénia, sugerirem que devia, a presidência rotativa do Conselho devia incluir entre as suas funções usar a bandeira da União Europeia e, portanto, representar a União Europeia em eventos desportivos internacionais, como sejam, caso continuem a ser, os Jogos Olímpicos deste ano, e, portanto, a delegação da Eslovénia carregaria orgulhosa a bandeira da União Europeia, assinalando assim a participação da União Europeia nos Jogos Olímpicos deste ano. Infelizmente não se lembraram disto durante a presidência portuguesa, porque poderíamos ter ido ao Campeonato Europeu em nome da União Europeia e, portanto, ter assistido a Alemanha a derrotar a União Europeia e coisas deste género, que eram sempre interessantes.
E era uma boa imagem para o estado da atual União Europeia. Mas eu não sei, Henrique, tu foste ver em que desportos é que os eslovenos são bons e em que têm esperança para ganhar batalhas.
Não fui, foi preguiçoso.
Isso é interessante, não é? Não faço ideia. O meu conhecimento trivia não vai assim tão longe, mas imagina que também a União Europeia, para ir aos Jogos Olímpicos, tem de ganhar alguma coisa, não é? Senão não vale a pena. De passar vergonhas, não, basta chamar a presidente von der Leyen. Não precisa de... Mas finalmente temos uma utilidade, uma função útil para as presidências rotativas, e portanto eu saúdo esta ideia a meias entre Janša e o comissário Esquinas. Portanto, eu diria, finalmente encontramos um propósito para as presidências rotativas.
Mas eu por acaso acho que há aqui um elemento que não deixa de ser curioso nesta conversa, que é o reconhecimento de que não há uma ligação emocional. E, portanto, aí a questão do simbolismo, não é? Não há uma ligação emocional e, portanto, isto é à procura de construir uma entidade emocional. A verdade é que a União Europeia praticamente não existe para além das instituições europeias, não, e das suas políticas e dos seus fundos e tal. Não tem existência fora disso e, portanto, acham que é por aqui. Não parece que fossem lá, e acho que, enfim, depois tinha esse lado ridículo, ainda ia ter umas ótimas medalhas. Mas pronto, fica aqui a ideia, daqui a 14 anos podemos carregar a bandeira da União Europeia e ganhar alguns campeonatos. Bom, E vamos a coisas mais sérias, que o tema principal desta segunda parte tem que ver com o que aconteceu primeiro na Alemanha e depois, enfim, ali no centro da Europa, Alemanha, Bélgica, Áustria, cheias destes últimos dias, deram um pouco o mote, não só para, por causa das cheias, para o que aconteceu nestes países e para a tragédia que aconteceu nestes países, mas também para a questão da ligação entre as alterações climáticas, as políticas ambientais e o seu impacto nas várias políticas, e ainda mais em concreto, que impacto é que isto, que estas cheias especificamente, podem vir a ter nas eleições alemãs, nas quais, ou para as quais os verdes estavam, enfim, já estiveram melhor, mas estavam de qualquer maneira bem encaminhados, não necessariamente para ganhar, mas pelo menos para um eventual segundo lugar bem encaminhado. E, portanto, há aqui várias coisas a acontecer. Madalena, não sei se tu vieste há pouco tempo da Alemanha, onde estiveste nos últimos meses a viver, como é que olhaste para isto, não só para a tragédia em si, mas para o impacto político que achas que pode vir a ter?
Bom, o impacto tem a ver com o recentrar do debate, para além daquele sorriso mal, enfim, muito, muito infeliz de Armin Laschet durante a visita de Steinmeier ao seu estado, que eventualmente lhe irá custar algum apoio, tem a ver com a recentragem na questão da transição energética, que já sabemos que é um tema muito divisivo na Alemanha e em todo o continente, mas que como dizem os ingleses, brings home a questão de qual é que é o impacto real e enfim, muito físico que estas alterações climáticas estão a ter já no clima também da Europa. Até agora não tínhamos tido muito, de forma muito palpável, os resultados desta, enfim, desta alteração climática que sabemos que está a ser muito rápida e paulatinamente está a alterar as condições de vida. Na Alemanha isto acontece exatamente no meio das eleições, da campanha para as eleições gerais que vai ter lugar em setembro, e no momento em que os verdes estavam de certa maneira a perder terreno face aos partidos mais tradicionais, e isto eventualmente poderá inverter a sua posição. Eu penso que os verdes estão a caminho de ter pelo menos 20% do voto. Isto vai ser uma revolução, digamos assim, na política alemã, e do meu ponto de vista uma revolução que é muito necessária, uma vez que tanto a CDU como o SPD mantém uma agenda muito conservadora, em particular sob a liderança de Armin Laschet nesta questão da política climática. Isto acontece na mesma semana em que a Comissão lança o seu relatório Fit for 55, que não é um anúncio para um ginásio, é um anúncio para, enfim, é todo um programa muito compreensivo e em preparação há muito tempo, para um plano radical de mudança das políticas dos Estados-membros, que incluem planos para se acabar com os carros a gasolina e a gasóleo, um plano para implementar o preço do carbono, enfim, já existente, mas enfim, um reforço desses mercados de carbono, e todo o debate e formas de tentar redistribuir, digamos, o preço desta política climática.
E vamos ver os impactos que isso vai ter, não é?
Exato.
Os impactos que isso vai ter nas várias, depois nos cidadãos, porque isto tem custos. João Diogo, antes de passar, só fazer aqui um comentário depois da Madalena ter usado a mesma expressão que nós no programa da semana passada usamos: se não há alguém na Europa que abra um ginásio que se chama Fit for 55, não há empreendedorismo na Europa. Pronto, já disse isto. João Diogo.
Tem de ser em Bruxelas, não é? Não sei até que ponto a expressão colou nos limites dos montes rurais. Mas agora de forma mais séria, começar pelas seis, porque foi realmente, é difícil comentar desastres naturais por motivos óbvios, e desta vez morreu muita gente, mas parece-me que, para além dos lamentos, é preciso tratar aqui da questão política, porque me parece que os políticos, sobretudo na Alemanha, se serviram, porque as cheias não tiveram só graves consequências na Alemanha, atacaram um pouco toda aquela zona da Europa Central, mas foi sobretudo na Alemanha que chegou a retórica das alterações climáticas e os políticos acabaram por se esconder atrás das alterações climáticas para dizer que não podiam ter feito mais. Eu acho que isso não é verdade. E sabemos hoje que existiram avisos do Sistema Europeu de Alerta de Cheias que foram enviados para a Alemanha, mas não só, e que não chegaram às populações, ficaram perdidos no meio das camadas administrativas ou dos poderes locais e que não chegaram a tempo aos cidadãos e podiam ter prevenido estragos e perda de vida. Por exemplo, no Luxemburgo há relatos de que os alertas só chegaram às pessoas depois das cheias atingirem a população. Isso é absurdo e apesar de estar muito na moda usar as alterações climáticas como justificação para qualquer política ou para qualquer falta de política, a verdade é que há sempre hipóteses de apurar responsabilidades práticas no local, de perceber o que se passou, de perceber como reforçar procedimentos para que não volte a acontecer. E nos Países Baixos, por exemplo, as cheias deixaram grandes estragos, mas não houve perda de vidas. E é verdade que a chuva foi menos intensa, mas também é verdade que, por razões geográficas, os Países Baixos têm procedimentos muito mais eficazes neste tipo de situações e o Estado não falhou como se calhar falhou nos vizinhos. E, portanto, as alterações climáticas desta vez foram, parece-me, uma desculpa preguiçosa, um bocadinho como aquelas pessoas que dizem não há aquecimento global porque este verão está muito frio. Eu não gostei de ver isso. Acho que as cheias foram uma má notícia para a CDU, mas porque falhou o procedimento do Estado e acho que nada correu bem, aliás. Sobre o pacote verde, que nós já discutimos um pouco na semana passada, eu queria não me repetir, mas insistindo naquela mensagem, este pacote de medidas é desequilibrado e arrisca-se a reforçar as desigualdades entre Estados-membros. Eu compreendo que para um funcionário de Bruxelas, ou para o governo alemão, ou para o governo francês, a ideia de poder ditar os termos de uma revolução verde seja muito tentadora, mas há mais Europa e para o resto da Europa. Eu acho que estas ideias são muito perigosas e não são exatamente boas. Por um lado, porque eventuais tarifas aduaneiras vão proteger os produtores e não os outros, e se houver retaliações dos nossos parceiros comerciais, vão afetar todos e não apenas os produtores. Por outro lado, o aumento do preço das licenças de emissões pode ser preocupante, sobretudo para indústrias mais pequenas em países mais pequenos. E a propósito de desigualdades, o Público trazia na segunda-feira um ótimo artigo sobre a produção automóvel em Portugal. O setor automóvel é gigantesco, é muito representativo, na economia portuguesa, tanto em percentagem do PIB como em número de trabalhadores e até em exportações, tem 7 das 10 maiores exportadoras nacionais. E há aqui um problema, porque uma das medidas da Comissão passa por banir, na prática, os motores de combustão interna até 2035. Não é assumida esta ideia de banir, mas a alternativa seria
Não, é assumida.
arranjar. Não,
É
porque
assumida.
não, é dito que se podia arranjar combustíveis que não fossem poluentes. E, portanto, se até 2035 isso fosse possível, não era preciso acabar com a combustão. Mas 99% da produção nacional aqui em Portugal é dependente desses motores, e, portanto, há aqui uma tragédia à espera de acontecer, e que é um bom exemplo dos problemas deste programa, desta arquitetura, e até das falhas da própria União Europeia, porque é possível que algumas ideias sejam boas para o mundo, sejam boas para a União ou para a maioria dos europeus, e mesmo assim sejam altamente destrutivas para alguns países. E eu acho que
Mas isso tem
uma.
Desculpa,
Deixa-me só terminar,
sim,
é só com uma
acaba,
frase,
sim.
porque a questão aqui é muito simples. Não negamos as alterações climáticas, mas precisamos de perguntar se devem essas pessoas ser deixadas para trás em nome do progresso, ou se é moral que a
Isso.
partir de Bruxelas, a partir de um gabinete confortável, se possa dizer aos operários da Auto Europa em Palmela que têm muita pena, mas que a revolução tem de continuar. Eu não acho que a União Europeia, mesmo com o fundo de transição, tenha respostas para outras peças comunidades, e não se pode simplesmente criar derrotados da União Europeia.
João Diogo, deixa-me aqui concordar contigo em muita coisa. Em primeiro, começando pela questão das cheias na Alemanha, porque eu acho que tu acertaste exatamente no ponto. Aliás, há uma reportagem qualquer, não lembro em que canal, onde, ao contrário das declarações dos públicos, se apanha uma das pessoas que está das cidades onde foram apanhadas pelas cheias, e a expressão que a mulher usa, eu acho que é aquela que melhor define, que tem esta relevância política, que é quando ela diz, com imensa candura, diz: não se está à espera que isto aconteça na Alemanha, está-se à espera que isto possa acontecer em países pobres, mas não na Alemanha. Ora, ela não está a falar das alterações climáticas, como é evidente, está a falar de um país que é suposto ter os sistemas preparados para evitar as consequências e as tragédias que são evitáveis, e portanto, e a verdade é que nos dias seguintes se soube, como tu dizias, e bem, que havia, que houve sistemas que não funcionaram, inclusive há uma coisa bastante absurda, que foi a confiar que as mensagens enviadas por telemóvel para os telemóveis teriam chegado a sítios onde as comunicações por telemóvel tinham sido destruídas, e portanto é evidente que as mensagens não chegavam. Portanto, há por um lado essa dimensão que a mim parece que pode ter consequências políticas, ou que faria sentido que tivesse consequências políticas mais óbvias, nomeadamente podendo penalizar a CDU, porque é quem está a governar. Depois há esse outro lado, que não houve nenhum partido a dizer, e nomeadamente os Verdes sentou-se a dizer: estão a ver, nós tínhamos razão, mas houve uma espécie de interiorização generalizada dos políticos de: estão a ver, o combate às alterações climáticas é que é a grande resposta a estes problemas, e portanto não é estar à adaptação, portanto é como se não houvesse a dimensão adaptação, é só mudar de vida, porque isto é um problema é das alterações climáticas e não há nada a fazer quanto a isto, a não ser portarmos em geral de outra maneira e não protegermos de outra maneira. E esse é um dos problemas, e isso implica um risco legislativo, que é uma coisa que se costuma usar muito a propósito do direito penal, quando há um grande acontecimento e o Estado resolve legislar imediatamente, aquela coisa de legislar à flor da pele, impressionados pelo que aconteceu. No caso do ambiente, está a correr o risco de acontecer, invocar qualquer argumento de proteção do ambiente e de impacto positivo para justificar qualquer medida, e portanto é indiferente da proporcionalidade, isto é, do efeito positivo que a medida tenha versus os prejuízos que possa causar, esse cálculo é quase irrelevante em algumas destas discussões, e depois essa espécie de sonho centralista de fazer uma revolução económica e uma revolução industrial com o argumento verde a partir de Bruxelas, e depois dizendo, e pronto, os custos que houver, haverá, pronto, se houver menos empregos, compensar-se-á, haverá
fundos. Eu penso que isso, Henrique, desculpa lá. Eu, enfim, sou claramente, assumidamente, uma das pessoas que considera que tem que haver uma revolução industrial para fazer face a esta, às alterações climáticas. Portanto, para mim isso é claro, mas acho que mesmo da parte da Comissão o debate já está muito para além disso, ou seja, já há estas propostas já são um compromisso bastante assumido em relação a um sistema universal, que seria o ideal, digamos assim, de supor um preço ao carbono e depois que esse preço fosse internalizado pelas indústrias e que indiscriminadamente esse preço fosse passado, portanto, para as populações. Este é uma proposta que já tem muito em conta todas as resistências, nomeadamente em relação aos automóveis e à transição para a eletricidade, que já tem muito em conta também a transição do carvão para outras formas de produção de energia, e portanto acho que estar a atribuir a este programa proposto pela Comissão uma completa cegueira em relação aos custos não é sério, ou seja, este programa já tem muito de integração, de tentativa de diferenciar os custos e de mitigar os prejuízos que isto vai ter nas várias indústrias. Portanto, ou seja, acho que é demagógico estar a dizer que isto é completamente cego em relação a esses custos e enfim, sabemos que mesmo em termos dentro da Europa há uma divisão clara entre o Ocidente e a Europa Ocidental
não só.
E a Oriental. E dentro das populações, como se viu pelo fenómeno do Gilles Jaune, isto pode ser explosivo.
Mas isso não teve a ver com
o ambiente. Claro, teve a ver com o GD Jorno, começou com um imposto sobre a gasolina, não é?
Certo, mas eles não eram militantes contra Greta Thunberg, eram pessoas que tinham...
Mas eram militantes contra a tentativa de impor...
Contra o sistema, como agora se diz, não é?
Não.
Claro, eu não acho que o risco dos coletes amarelos seja verdade.
Mas, João Diogo, deixa-me só... Por acaso, não sei porquê. Os coletes amarelos é uma reação aqui a esse imposto. É um bocadinho, é muito bonito, responder às alterações climáticas ter essas políticas, tirando quando elas nos acertam. Mas deixa-me só dizer uma coisa, Madalena. Deixa-me só dizer uma coisa em um minuto.
Os pobres têm que pagar que não têm dinheiro para chegar ao fim do mês, têm que pagar mais preço de gasolina para levar os seus filhos à escola. Portanto, tem muito a ver com isso, obviamente. Madalena. Sabemos que isto é uma questão. Sim.
Desculpa, não, eu queria ainda deixar aqui o João Diogo entrar, mas queria dizer uma coisa, e estamos mesmo já em cima da hora. Só para chamar a atenção, para discordar da tua ideia de que é muito equilibrado, eu acho que as notícias da discussão que houve dentro da comissão, e por outro lado, ao contrário, do lado do Conselho, o tema já houve uma primeira troca de opiniões e basicamente mantiveram-se em silêncio porque têm muitas discordâncias, é claro, e não é só leste ou oeste, Europa Central, Europa de Leste, Europa do Norte por causa da utilização da floresta, a questão das viagens, há muito mais do que isso. João Diogo, voltamos a esta conversa se calhar no prolongamento?
Está bem.
Vamos, o Café Europa último Café Europa desta temporada, antes de irmos para férias, acaba aqui. Já vamos ao prolongamento e depois voltamos quarta-feira, 18 de agosto, como costume, a seguir às notícias do meio-dia. Até lá. E começa aqui o último prolongamento do Café Europa, antes de irmos de férias. Voltamos a 18 de agosto, mas antes disso vamos prolongar um bocadinho a discussão da primeira parte e da segunda parte. Mais precisamente, João Diogo, prolonguemos o final da segunda parte sobre as questões ambientais, quando tu ias a voltar ao tema, em relação ao que a Madalena tinha comentado. Volta lá. Agora,
sim, pode ser rápido. Para corrigir a ata até, mas para dizer, por um lado, eu não acho que o plano da Comissão seja cego em relação a isso, e eu disse, eu acho que os mecanismos que a Comissão pensou e propôs não são suficientes. A grande ideia é o Fundo de Transição Justa, que me parece ser insuficiente, apesar de ter ou prometer mais de 100 mil milhões de euros ao longo de 10 anos, não vai ser suficiente se as indústrias começarem a fugir, e é preciso claramente defender os portugueses, os húngaros, os polacos, toda a gente que tem fábricas dos principais ou das principais potências europeias. Mas ao mesmo tempo, eu acho que o perigo dos coletes amarelos não é assim tão sério quanto se tentou fazer crer na semana passada, porque eu lembro-me de ver, na semana passada só se falava disso, era no Político, era no Financial Times, e até parece que no Colégio de Comissários houve algumas discussões sobre isso. E depois alguém se lembrou de ir perguntar ao senhor lá, ao líder, imagino que oficioso, dos coletes amarelos, e ele disse: não, nós não somos contra o ambiente, nós somos contra virem pôr a mão na nossa carteira. E portanto, não vejo que haja aqui necessariamente uma ideia de aumentar impostos ou de ir à carteira das pessoas. Vai haver aqui uma conversão industrial que vai ser muito relevante, mas que pode ser diluída ao longo do tempo, e mais do que gerar revolta, gerar uma certa apatia e uma decadência, um declínio que já vimos noutros sítios do mundo e até em alguns sítios da Europa. E portanto, esse é o verdadeiro perigo, não pessoas que vão para a rua muito revoltadas com uma medida que serve de rastilho mais do que justificação. Parece-me que é mesmo o declínio e a decadência de certas zonas da Europa. E essa é que é a verdadeira preocupação, e é por isso que me parece que a União Europeia não pensou bem neste assunto, ou pelo menos a Comissão. Depois vamos ver o que é que as outras instituições fazem. Mas para também elogiar, parece-me que O programa tem coisas boas, por exemplo, a questão da eficiência energética nas habitações é uma prioridade europeia dos últimos tempos e que me parece justa do ponto de vista moral e uma grande necessidade de muitos sítios da Europa, incluindo Portugal. Vai ser difícil, eu acho que na prática talvez as soluções não sejam as melhores, até porque os problemas são muito estruturais e muito caros de resolver, se não mesmo impossíveis, mas é uma boa ideia e é daquelas ideias que talvez possa fazer o seu caminho e se calhar cada casa portuguesa pode ter a sua plaquinha a dizer paga pelo FEDER e seria uma boa ideia.
João Diogo, deixa-me aqui só fazer dois comentários sobre isso.
Não, mas é que é pago pelo Fit for 55.
Então, exatamente, o tal ginásio que eu hei de abrir.
O Fit for 55 são propostas legislativas, os fundos são outras coisas, já é outro departamento.
Devemos...
A utilização de fundos faz parte... A utilização de fundos, não exatamente essa que tu estás a sugerir, mas outras, faz parte das propostas. Agora, deixa-me só sublinhar aqui duas coisas. Primeiro, eu também não acho que, repara, o que eu digo sobre a proposta é, a mim preocupa-me a ideia de que se pode fazer uma revolução industrial a partir do poder político, não só impondo alterações de regras que obrigam o mercado a responder e inovar, e as indústrias a responder a inovar, mas escolhendo soluções, escolhendo campeões, escolhendo tecnologias e determinando não soluções que possam ir sendo adaptadas, mas sendo claríssimo sobre utilizações ou não. Portanto, tu referes e bem, que, João Diogo, que não é proibido o motor a combustão, mas o sinal que foi dado foi exatamente esse e não o é preciso reduzir as emissões destes motores de tal maneira que ou eles seriam impraticáveis ou tinham que encontrar um combustível diferente. A mensagem é outra. Portanto, há uma vontade de fazer uma revolução industrial que, aliás, repara, a Presidente da Comissão passa a vida a dizer isto é uma estratégia económica. E, portanto, há aqui uma espécie de desenho a partir do centro de uma estratégia de transformação económica da União Europeia. Ponto 1.
Que é, no fundo, desculpem lá, que é, no fundo, a razão de ser da União Europeia. Quer dizer,
Madalena,
é verdade.
Não concordo, não é para fazer uma transformação económica. E depois,
mas o planeamento, as comunidades europeias nasceram da ideia de encontrar instituições com autoridade para fazer planeamento do mercado a nível continental.
E o Sport Lisboa Benfica nasceu numa farmácia, mas depois outra coisa, não é?
Mas espera aí.
Já não é condicionamento industrial.
Repara, Madalena, mas há aqui outra coisa que é... Quando se fala, agora precisamente por essas consequências, quando se fala dos coletes amarelos, eu não tenho a menor dúvida que se perguntares um a um a todos os que se manifestaram, ou a todos os que se vão manifestar no futuro, pelos impactos que tu estavas a dizer, João Diogo, ou seja, as tais fábricas que eventualmente fecham, as tais fábricas que se tornem obsoletas, ninguém vai dizer que se manifesta contra, que está contra as medidas para proteger o clima. As pessoas são contra o impacto das medidas nas suas vidas. E, portanto, eu tenho mais dúvidas. Eu duvido dessa garantia de que não vai haver consequências e que as pessoas não vai haver coletes amarelos. Os coletes amarelos é simbólico de dizer às pessoas quando estas medidas tiveram impacto na vida delas, podem reagir de outra maneira. E é aqui que eu pego com o que tu estavas a dizer, Madalena, que a União Europeia, sobretudo nas últimas décadas, é sobretudo uma fada madrinha, é apresentada como uma fada madrinha. Tudo se torna melhor e mais fácil e mais possível porque existe a União Europeia. Ora, esta União Europeia do Fit for 55 não vai ser só fada madrinha.
Nada, de
também
todo.
Vai ser bruxa mãe em algumas coisas.
Vai ser completamente.
E eu tenho a menor dúvida, que a instituição esteja preparada para esses embates.
Sim, mas a questão é que a União Europeia vai ser não só o bruxa mãe, mas vai, quer dizer, do meu ponto de vista, vai ter o papel de antecipar e eventualmente minorar consequências que nós já sabemos que vão ser dramáticas para a vida de todo o planeta, não é a questão? A questão é essa, e ser, neste contexto, penso eu, ser pioneiro poderá trazer vantagens económicas. Esta é a minha questão no médio prazo.
Obviamente que é curto prazo. Mas estás absolutamente alinhada com o Presidente da Comissão. Repara, eu não nego nada disso. O que digo é que não acho que haja aqui absoluta proporcionalidade E não tenho a certeza que baste dizer que uma determinada medida é positiva para combater as alterações climáticas que deva ser aceita criticamente ou, pelo contrário, que qualquer objeção levantada seja considerada uma espécie de negacionismo das alterações climáticas.
Não,
esta proposta da Comissão é completamente equilibrada, isso
não
aí também
estou,
já não
foi isso que eu disse, não foi isso que eu disse. Eu disse que é uma proposta que já tem, parcialmente, obviamente, todos estes elementos vão ser debatidos e vai haver, com certeza, contestações e alterações, e isso é tudo parte do processo democrático institucional que faz parte da União Europeia e dos Estados-membros. Eu não estou a dizer que esta proposta é perfeita, eu estou a dizer que é uma proposta que já é muito trabalhada e que já é um compromisso, mas que vão haver mais compromissos, com certeza, João necessários Diogo, neste contexto.
Vou aproveitar que concordamos que a proposta não é perfeita, finalmente, pelo menos temos isso.
Eu nunca disse isso.
Para dizer que a proposta que se pode fazer a países como Portugal, e que é escolham entre ter uns metros de costa ou sustento para as famílias, não é, se calhar, moral até. E portanto, é esse o ponto de vista. Quando eu disse que não esperava deste pacote de medidas um movimento como o dos coletes amarelos, não é porque acho que as comunidades não vão reagir. Aliás, eu trouxe a questão das comunidades a propósito da indústria automóvel. O problema é que eu acho que a reação vai ser diferente, e nós vimos isso na América e em partes da América que perderam indústrias que por acaso eram poluentes, mas que o que aconteceu a essas comunidades não foi que elas se juntaram para fazer grandes protestos ou para queimar a capital. O que aconteceu foi que essas zonas ficaram deprimidas porque, em vez de haver uma medida governamental que aplicava um aumento de impostos a toda a gente, havia uma fábrica que aqui fechava, outra que passava para outro país ou que perdia parte da sua produção. Eu acho que o que isso faz, por ser um problema ou por alimentar problemas mais localizados, é a depressão de certas zonas europeias e não, como aconteceu com os coletes amarelos, uma grande revolta. Eu acho que esse cenário não se coloca, posso estar errado, evidentemente é uma previsão arriscada, mas pela própria natureza das medidas propostas, não me parece que vá gerar grande revolta. E depois dizer, estas medidas são propostas pela Comissão Europeia, o processo legislativo europeu é longo, é árduo, e todos os países têm voto na matéria, claro, vamos ver o que é que sai depois, vale sempre a pena dizer. Há sempre algum carve-out que se calhar ao nível da Comissão já foi feito por países mais importantes, mas que depois no processo legislativo vai ser feito por toda a gente, e gostava de ver os governantes a defender as suas terras e a garantir que não chegue a essa decadência que me parece que é um risco muito sério.
Repara, essa nota, João Diogo, foi evidente na maneira como foi tida a discussão dentro do Colégio de Comissários e como saíram as notícias, é uma coisa absolutamente inédita, sobre o conflito interno. É o único, eu não tenho memória de nenhuma decisão tomada no Colégio de Comissários de que tenha saído tão expressa e para todo o lado notícias do conflito. Pelo contrário. Houve esta primeira.
E o anúncio foi feito com 5 comissários, não é? Não foi só o comissário.
Sim. Mas agora, por exemplo, a questão foi debatida na primeira reunião, houve uma primeira troca de pontos de vista entre ministros do Ambiente, num conselho setorial, e aí conhecem-se algumas objeções, mas foram muito mais calmos os Estados. Ou seja, eu acho que isto levantou mais objeções do que é normal. Porque acerta aqui muitos pontos, e em muitos casos, muita gente, e repara, só para dizer uma coisa, muita gente invoca em muitos casos que as suas objeções são igualmente ambientalistas, ou seja, isto não é apenas uma luta entre os que querem poluir para continuar a viver e os outros. Há quem defenda que certas opções são, do ponto de vista ambiental, mais corretas do que as que são ali propostas. Claro. Esta discussão vai ser longa, ao contrário das possibilidades do nosso prolongamento. E, portanto, eu desprolongava aqui e voltava em
agosto. E desejamos boas férias a todos os ouvintes.
E voltamos a 18 de agosto.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.